Up Notícias.
Informação com credibilidade.
Muito bem, agora 12h47 na cidade mais bonita, mais gostosa e maravilhosa do Brasil.
Up Notícias.
Up FM. O que você precisa saber.
Up Notícias.
Tem os 7 dias, colocando os pingos nos is.
Muito bem, minha gente. Eu sinto muito Rousseau que dizia que quando éramos da natureza éramos bons, né? Que nós éramos nômades, né? Tinha alimentação, ficava, não tinha se mudar para outro lugar. Mas depois que juntamos em sociedade, nós nos corrompemos, absolutamente. E aí, então, a gente tem que ter o controle mais austero possível de tudo que nós fazemos. E aí tem a lei, o limite é a lei. Ninguém está acima da lei, nem quem faz a lei, nem quem julga a lei. Porque senão, se não tiver a lei, pelo amor de Deus, né? Como eles estavam querendo com a PEC da bandidagem, que era com uma proteção extremamente grandiosa. E ainda fazer tudo secreto, votação, o diabo que eles quisessem. Até para investigar os deputados e senadores, só poderia se eles mesmos autorizassem. Aí, pelo amor de Deus, está acontecendo aí com as emendas PIX e secreta. Isso aí é um escândalo, isso é um palavrão. Emenda secreta com dinheiro que não é dele, ou que não é dela, né? Então, necessariamente, que tenhamos essa consciência absoluta, e graças a Deus me parece que o povo brasileiro não está entendendo isso. Sair dessa dicotomia, dessa briga horrorosa de um ou de outro. Parece que esse país imensamente grande, com mais de 210 milhões de habitantes, onde se plantando tudo dá, já dizia Perová de Caminha, e que a gente só tem duas pessoas, né? O país é muito maior. A gente precisa, inclusive, levar o jovem para a política. Eu digo que os bons têm que ir para a política. Porque senão os maus estão ali, são igual hienas, estão em redor, como dizia meu avô, estão em redor, querendo abocanhar, portanto, a carniça, que seria o dinheiro público, na imagem e na cabeça deles. Então a gente precisa ficar atentos a isso. E é por isso que eu digo para a gente qualificar o voto, porque se você vota no vereador, o vereador não cumpre o papel, você tem que mudar seu voto. Portanto, daqui a pouco vai ter aí a votação de aumento de impostos. E tomara que não seja secreto, né? Daqui a pouco vai querer ser secreto. Nós aqui vamos anunciar quem votou a favor do aumento do imposto e quem não votou. Mas como a gente dá o direito ao contraditório, o vereador vai poder falar por que ele votou a favor do imposto. E se quiser falar também porque não votou contra, também vai ter espaço. A imprensa tem que dar o contraditório absolutamente. E um governo austero e correto no contexto do combate à corrupção refere-se a uma administração pública que adota medidas de austeridade fiscal e práticas de boa governança para prevenir e combater a corrupção em todas as suas formas. Isso envolve tanto a redução de gastos públicos desnecessários quanto a implementação de políticas que promovam a transparência, a eficiência e a responsabilidade dos agentes públicos. Cuidar principalmente do patrimônio público é uma responsabilidade de todos nós, os cidadãos e do poder público, que envolve a preservação de bens e serviços que pertencem, a toda a sociedade, não alguém que esteja no governo. Pertence a todos nós. Uma praça é pública, o nome já diz. Então é de todos nós, né? Edifícios históricos, ruas, enfim. E para que serve as áreas institucionais? Porque quando você vai fazer um loteamento, a prefeitura autoriza, mas diz, ó, aqui tem que ter área institucional para isso, para aquilo, para quê? Para quê? Posto de saúde, hospitais, UPAs, né? Escolas, naturalmente praças para o convívio social. Isso é um dever cívico e legal, e isso vai nos trazer uma vida melhor ou pior. Já disse Bertold Brecht que o analfabeto político, o pior analfabeto é o analfabeto político, que não entende que através da política que a gente tem uma melhor ou pior vida, né? Tem uma melhor ou pior educação, ou segurança, o transporte. Então nós devemos ficar atentos. E aí, aqui no nosso programa, que é um compromisso nosso, na discussão efetiva das questões da cidade, aí você é contra. Contra quem? Se eu sou a favor da cidade, por exemplo, se nós aqui do Amplo Notícias somos a favor da cidade, somos a favor dessa população maravilhosa, de uma cidade querida e amada, eu sou contra quem? Nós somos contra quem? Se nós estamos defendendo esse patrimônio público fantástico, né? Como está ocorrendo, por exemplo, com a venda de imóveis? Depois vou voltar a falar dos impostos. Nós, no ano passado, tomamos 160 milhões que voou. Já estão querendo tomar mais 200? Falam até em 400 milhões. Se nós já pagamos 3 empréstimos, vai tomar mais um, vamos para 4 empréstimos. Nós pagamos quase 700 mil de aluguel de imóveis, pagamos aluguel de máquinas. E para sobrar dinheiro para fazer as coisas importantes na cidade, como? E aí a IMURC, a empresa municipal, que foi criada lá no final da década de 70, seu primeiro presidente foi o saudoso Murilo Marmo, na administração do então prefeito Raul Ferraz, que foi montada uma estrutura para defender a cidade, para fazer aquelas obras, que é uma estatal municipal, fazer aquelas obras que você não teria tempo de licitar normalmente, então a IMURC podia fazer isso, e não só para a conquista, podia fazer para a região. Mas eis que uma sanha infernal que querem aumentar impostos, tomar mais empréstimos e vender o nosso patrimônio público. E para tanto eu convidei para vir que hoje a gente já agradece antecipadamente pela presença do doutor Marcos Adriano. Não é vereador, não recebe dinheiro público para fazer esse trabalho. Mas pela grandeza de gostar dessa cidade, ele entrou com um processo lá no Tribunal de Contas dos Municípios, ganhou a liminar para barrar a venda e agora saiu uma decisão por unanimidade. Doutor Marcos Adriano, boa tarde, prazer ter aqui com a gente.
Boa tarde, Deodete, boa tarde, eu agradeço o convite, agradeço também a participação, agradeço aqui a Cícera, a Alan também e a todos os ouvintes da Rádio Up.
Muito bem, primeiramente ganhou-se a liminar para barrar e foi notificado em burro para que se evitasse fazer o pregão, é isso?
Exato, Deus deste, o que acontece? A gente detectou coisas assim absurdas no edital, como por exemplo, deixar um prazo, Deus deste, de 5 dias para que a população de Vitória da Conquista participasse ou não. A gente acha interessante que assim, você sai por Conquista, você acha outdoor para a maior besteira do mundo, mas para poder avisar que está vendendo os lotes públicos, infelizmente não coloca. Mas tem mais, Deus dede. Aglutinou, tinha lote de 200 mil, de 300, de 1 milhão e pouco, mas aglutinaram esses lotes, Cícero, para quê? Para quem fosse comprar, pagar acima de 3 milhões e 500. Isso para quê? Para que um cidadão, né, um casal recém-formado e tudo mais, que pudesse participar.
Um radialista,
que pudesse participar dessa disputa de 200, 300 mil reais, já não pode mais. Por quê? Porque ia para 3 milhões e meio a participação mínima. Ou você compra logo uns 7 lotes, ou então não compra nada. Mas o negócio vai além, Deusdete. Exigiu 5% que a pessoa depositasse antes para poder participar. Aí o que acontece?
Seleciona imediatamente.
Existe isso na lei? Existe. Você sabe que eu sou advogado de municípios, mas o que acontece? Esse 5% é para quando você vai construir algo. Então a empresa que vai construir uma escola, ela deposita esses 5%, porque se der algum problema na escola, Cícero, você vai ter esses 5% para, né, para evitar e para poder evitar que outras pessoas participem. Mas a gente está falando da venda de um terreno, então qual é o prejuízo que existe para você exigir 5%. E a coisa ainda vai mais. Tinha que depositar 72 horas antes do pregão. Então faz as contas comigo. 5 dias entre a publicação e a participação. Mas a pessoa tinha que depositar os 5% 72 horas antes, ou seja, tinha 2 dias. Deus dete, não dá nem para desaplicar o dinheiro que está na conta.
Verdade.
Não tem nem condição. Aí o que acontece? O tribunal, né, reconheceu no conselheiro, o conselheiro analisou, verificou, cautelarmente suspendeu, por essas razões, entre outras, que ele entendeu, até mesmo porque não existe justificativa para a venda dos terrenos. O conselheiro entendeu isso. Olha, não existe justificativa do porquê que está se vendendo esse terreno. Se for vender o terreno para comprar outro maior, para poder estar adquirindo um espaço público, comprando um hospital, tudo, quem sabe, mas não é o caso de Vitória da Conquista. Está vendendo por vender. E aí o que acontece? O que ocorreu ontem? A gente foi para Salvador, né? Segunda-feira, eu trabalhei, Deusdete, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, bati na porta dos conselheiros, mostrei para eles, inclusive alguns blogs da cidade aqui, o do Sena foi um deles, divulgou, eu peguei os comentários, mostrei para os conselheiros, falei, olha aqui o que a cidade está pensando acerca disso. E aí os conselheiros resolveram, pagaram advogados caros, Deusdete.
É.
Grandes advogados com nome nacional, nome estadual, para poder estar lá trabalhando para reverter essa situação. É o que mais me indigna, Cícero. É você verificar o dinheiro público sendo gasto para poder pagar advogados para trabalhar contra o desejo popular. Mas aí, graças a Deus, a gente foi lá, né? Participou, fiz o meu trabalho, né? Dei aquela minha contribuição social para a cidade, cumpri, assim como o senhor também cumpre, seu Desdete, todos vocês aqui, o seu contrato social com Vitória da Conquista, cada um dentro do seu quadrado, você divulgando, eu, advogado, correndo atrás, e aí conseguimos unanimamente, ou seja, todos votaram a favor para confirmar a decisão e sustar a venda dos terrenos.
Isso aí é em plenário.
No plenário.
No pleno, né?
Isso, no pleno.
E aí, no caso, cabe um recurso para a justiça comum?
Cabe um recurso para a justiça comum, mas assim, a justiça comum, ela não costuma interferir na decisão do Tribunal de Contas. Sim. Porque o Tribunal de Contas entende que a licitação está errada. Mesmo que a justiça determine que não, olha, pode continuar o processo e tudo mais, ao final quem vai julgar esse processo é o Tribunal de Contas. São poderes distintos, né? Um rejeita as contas, anula o processo licitatório e tal, o outro, que é a justiça, pode até mais do que isso.
O embargo declaratório sempre cabe, mas o embargo declaratório ele não muda o bojo da sentença, ele muda alguma coisa, um erro material, né? Nesse caso caberia o embargo declaratório. E se cabe mais algum recurso dentro do Tribunal de Contas dos Municípios?
Eles vão poder, essa é a cautelar. Liminarmente foi sustado o processo.
Certo.
Cabe agora eles fazerem a defesa administrativa, técnica, né, material, para o tribunal depois confirmar essa cautelar e arquivar
ainda
o processo.
Vai seguir o processo.
Vai seguir o processo. Mas o que acontece é o seguinte, o tribunal está pedindo esclarecimento. Esclarecimento esse que eles não prestaram. E eu acho difícil eles conseguirem convencer o tribunal de que aglutinar 7 terrenos ali é suficiente, ou que o preço que foi cotado, Deusdete, tem imóvel sendo vendido a R$200 o metro quadrado.
Sim, eu assisti um vídeo do senhor narrando aí os valores por metro quadrado, né?
Sim, isso.
E que é bem abaixo, quase.
Mas
100%
muito,
abaixo.
Muito,
né?
Abaixo. Imagina você comprar um imóvel dentro de Vitória da Conquista, no perímetro urbano de Vitória da Conquista, a R$200 o metro quadrado.
É, por exemplo, um imóvel urbano no loteamento Villemur, que aqui de um tinha ali do Parque de Exposições, são quase 2.600 metros quadrados. Pode sair até por R$1.720.000.
Está R$600, pouco mais de R$600 o metro quadrado. Qualquer corretor de imóveis sabe que o imóvel nessa localidade, ele está o quê? Ele está estimado entre R$1.300 a R$1.500 o metro quadrado. Só que tem variações para mais.
É, tem terreno, por exemplo, terreno lá no Parque da Espatódia, que é um bairro novo, que vai necessitar, portanto, de área institucional para fazer equipamentos públicos, chega a quase 14 mil metros quadrados. É uma fazenda que estão vendendo na Espatódia, que pode sair até por R$1.200.000.
O que eu acho espantoso, Deusdete, é o seguinte: Vitória da Conquista, através do governo municipal, não tem um programa de habitação popular. Um programa de habitação popular. A gente está vendo o pessoal nas ruas, a gente está vendo aí, né, invasões, pessoas que estão realmente morando em barracos dentro de Vitória da Conquista. Isso é uma vergonha. Eu não sei, talvez você possa me esclarecer, Deusdete. Eu não conheço nenhuma cidade aqui no sudoeste da Bahia que as pessoas estão morando em barracos, que nem Vitória da Conquista. Mas aqui, ao invés de ter programas para poder direcionar o dinheiro público, para poder trazer um benefício para a sociedade, sobretudo para os pobres, para as pessoas que realmente precisam de dinheiro público. Não, aqui se desocupa, né, aquela pessoa que está precisando de habitação popular e vende os terrenos. Dia 10 agora, eu sou advogado desse pessoal, peguei agora a procuração recente, eu sou advogado, eu vou estar numa audiência, o juiz mandou sustar qualquer processo de desocupação que a prefeitura está notificando, né, para poder verificar da prefeitura qual é a destinação que vai dar para essas pessoas. E a prefeitura, a mesma prefeitura que faz isso, que impede, Alan, que essas pessoas estão lá morando em barracos, numa condição desumana, é a prefeitura que quer pegar os seus imóveis, né, e destinar e vender.
Tem outro imóvel aqui, portanto, no bairro Henriqueta Prates, por exemplo, uma área de quase 31 mil metros quadrados, que pode sair até por 2 milhões e 700 mil. Gente, são quase 31 mil metros quadrados. Aí eu sou contra quem? O senhor é contra quem? Não é? Nós estamos aqui defendendo um patrimônio público, gente. E gostaríamos que a população ficasse atenta e cobrasse, por exemplo, dos vereadores. Ah, mas o vereador não volta mais porque esse terreno foi doado para a IMUR, que é uma empresa estatal municipal. Mas eles podem ir, como o doutor Marcos Adriano entrou com uma ação. Pode chegar para a prefeita: prefeita, não faça isso. Esse terreno pertence à população de Conquista. A senhora vai morrer daqui a pouco, como qualquer outro ser humano, eu também vou morrer. E o que é que nós vamos deixar para essa sociedade que vem aí? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito prático. A Rio Bahia, quando passou ali entre o bairro Alegria e o Jurema, eles aterraram ali, portanto, um lençol ali bacana e acabaram construindo. Só resta um pouquinho ali de uma área que ainda tem uma lagoa ali, no bairro Alegria. Não era para ter deixado na época. Que ali você é o da cidade Esponja, era ali que você receberia essa água para ela não vir de vez, inundar, portanto, e que vai acontecer no futuro. Então você vai vender um terreno de 31 mil metros quadrados. Nós não temos reflorestamento, a gente não tem um plantio grande de árvores, a cidade é árida. E a gente não discute isso, não. Eu vi uma manchete ontem, de um blog, não sei qual foi o blog, não me lembro aqui agora, que a prefeita está voltando agora sexta-feira, amanhã, para retomar, portanto, a prefeitura, que ela estava de licença, naturalmente, merece, né? Todos merecemos um pouco de descanso. E ela volta e diz: se vou voltar à tona minha conversa com a Câmara de Vereadores para aumentar os impostos e para o financiamento de 200 ou 400 milhões de reais. Então você que está me ouvindo, se votou no seu vereador, fala assim: vem cá, vocês vão aumentar o imposto por quê? É bom, é bacana para a cidade? Eu fiquei sabendo até, doutor Marcos, que já tem uma empresa aí já aguardando só aprovar o aumento do COSIP MU, que diz que é mobiliário urbana, para ele fazer aí uns 4 ou 5 pontos de ônibus. Já tem uma empresa. Eu fico chocado com os trem desses. Eu não sei, gente, será onde nós estamos vivendo? Então, discutir a cidade, debater as questões da cidade, mas ser contra ou a favor. Ou você é contra ou a favor é da cidade, não é isso?
Exatamente, você tocou num ponto muito interessante, das 10, porque assim, Vitória da Conquista carece de área verde.
Verdade.
Teve, há 2 anos atrás, eu tava, você lembra daquela novela que tinha um pajé?
É.
Pois é, eu tava com ele aqui, Daniel Mudurucu. E aí rodei com ele, fui almoçar, mostrei pra cidade, ele achou linda a nossa Praça Tancredo Neves, e não tem como não gostar mesmo, mas ele levantou um ponto muito interessante. Ele falou assim: ó, doutor, eu gostei da cidade, parece ser interessante, mas eu não tô vendo árvores. Não? Uma cidade dessa fica muito árida.
Verdade.
A questão, o ar fica muito rarefeito. E aí eu me atentou a esse ponto nosso. Então o que acontece? Essas áreas, gente, quem está ouvindo a gente na rádio aqui, essas áreas são para quê? É justamente para isso, para a construção de novas praças, novos implementos públicos, né? A gente vai, por exemplo, eu viajo para Brasília, eu vejo lá Brasília. É a cidade onde tem a maior plantação de árvores frutíferas do mundo.
Tem um parque lá chamado Elmo Cerejo. E eles replantaram lá com árvore frutífera, né?
Exato.
Esse parque Elmo Cerejo mesmo, que era o filho de um governador lá do Distrito Federal, ele morreu de acidente, então ele fez esse parque e botou o nome do filho dele, parque é um cerejo.
Você chegando, dá uma
visitada lá nesse parque.
Vou, se eu estiver lá na próxima vez, lembrando, eu irei lá. Mas assim, quando você passa ali, Deusdete, em Brasília, e você vê o pessoal vendendo manga, vendendo laranja e tudo mais e tal, todas, Cícero, são colhidas lá em Brasília, né? De plantios que foram feitos. E não é só essa questão, uma praça com flores, uma praça com estrutura ali, esses bairros estão... Conquista está em expansão. A gente conversou há um tempo atrás, Deusdete, que Conquista, por conta do censo do IBGE, aumentou mais de 60 mil habitantes, está recebendo todo ano 270 milhões e crescendo por conta desse IBGE. Então, por que que a gente não vai agora cuidar dessa expansão?
E que esse ano poderá chegar a 2 bi. Gente, 2 bilhões o orçamento do município pode chegar esse ano.
Um orçamento que não se esqueça, que quando estava na época de Erzen Guzmão, do antigo prefeito, 600. Era de 800 e pouco. Quando ele entregou, foi 800 e poucos milhões.
Ele começou com 637.
Isso, exatamente.
E entregou com 886
então,
milhões.
Então, o que que acontece? Por que que a gente está recebendo 270 milhões a mais? Para poder gerar asfalto nesses bairros que estão crescendo, para a gente pegar um terreno desse e transformar numa grande praça. Mas eu digo e repito, e agora eu estou até plagiando Deusdete Dias, o que acontece? Quando é que os governantes dessa cidade vão pensar com a grandeza que Vitória da Conquista merece? Vitória da Conquista merece muito mais. Precisa de uma pessoa que vai enxergar a Vitória da Conquista a médio e a longo prazo. E para você enxergar isso, você precisa começar a entregar hoje. Agora sim, Deusdete, é uma opinião pessoal minha. Quem está vendendo a nossa estrutura hoje, com certeza não está com vontade de fazer investimento nenhum a médio, a longo prazo e pensar a conquista de uma maneira diferente.
E o que a gente fica sentindo assim, potente. Eu conversei com um vereador e esse vereador me disse, não vou aprovar nenhum aumento de impostos e vou brigar para que não venda as propriedades. Três dias depois. Pessoal, mais do que isso. Olha, não vou votar como você quer. Eu quero. Gente, é a cidade que está cobrando o senhor, vereador, ou da senhora, vereador. Né? Eu uma vez falei com a prefeita. A prefeita só está investindo um dinheiro grandioso no polo têxtil e eu briguei tanto com isso. Tanto. Falei para a prefeita. Prefeita, a cidade não é um banco de fomento. A cidade pode chegar com os equipamentos para que possa dar, claro, chegar a mais empresas, etc e tal. Mas a cidade não pode botar o dinheiro na mão de qualquer um, e eu sei para quem for. Eu quando tiver perto de morrer, eu vou publicar.
Agora das 10.
Porque ninguém vai poder me processar. Gente, tem coisa que a gente tem feito nessa cidade, parece que essa cidade tem dono, não tem.
Agora das 10, a gente bate, né? A gente critica. O que precisa ser criticado, mas algumas coisas precisam ser elogiadas. É. Eu vi um posicionamento, né, da vereadora Leia Diquinho.
Eu vi também.
E tem todo o meu respeito.
Já citei aqui. Né?
De imediato
o vereador
já chegou.
Anderson também.
Pois é, Anderson também está fazendo um bom papel. De imediato já falou. Não tem esse negócio de, vamos estudar, vamos ver. Não tem que ver, não tem que ter imposto. Não tem que aumentar. Uma cidade onde Vitória da Conquista, se eu não me engano, salvo engano, foi uma das 11 cidades onde houve o aumento por conta do IBGE.
Exato.
Você sabe o que acontece com todas as outras cidades, Deusdete? E eu advogo em algumas delas. Como não pôde reduzir de imediato, que Dias Toffoli entendeu que um município não pode, por exemplo, cair, um município de 20 mil habitantes, não pode cair 8 mil habitantes no outro ano já trabalhar com a metade, Cícero, do orçamento. O que acontece? A cada ano está se reduzindo 10% para concluir em 10 anos. Então, a cada ano, você paga uma parcela. Tem município que eu trabalho que paga 10 mil reais por mês, reduz do seu orçamento 10 mil reais por mês. Imagina se Vitória da Conquista estivesse nessa situação.
É verdade.
A cada ano diminui. Então, esse ano 70 mil a menos, no ano que vem 140 mil a menos, entendeu? Imagina se Vitória da Conquista estivesse nessa situação. A gente está o oposto. A gente está recebendo dinheiro, está recebendo recurso, só que não aplica. Aumenta o quê? Aumenta o contrato dos fornecedores, né? Aumenta as secretarias, cargos, vagas de emprego, né? Amigos, né? Ganhando cargos, né? Importantes.
Mais quatro secretarias novas, inclusive sem orçamento. É o caso da Secretaria de Esportes. Você cria a secretaria, que os carros não criam orçamento.
Você cria o orçamento, mas o orçamento é para pagar o salário.
É, pagar o salário.
Igual a Secretaria da Mulher, eu não sei esse ano, mas o ano passado, a Secretaria da Mulher, 95% do orçamento era para cobrir salário.
Agora, amanhã, depois eu vou falar, na semana que vem, eu vou falar sobre a criação da Secretaria de Segurança Pública, que vai aumentar o custo do município. Gente, nós temos que debater isso com a grandeza que nós precisamos debater. Prefeita Sheila, estamos aqui à disposição da senhora. O tempo, se a senhora quiser 2 horas, 4 horas, nós vamos debater o município, não é? Porque aqui nós damos direito ao contraditório, não é um quadro de bandido que tem na imprensa. Claro, tem muita gente boa, muita gente séria, mas tem uns bandidos aí que só falam de um lado. Não, a gente tem que dar o direito ao contraditório, está aberto, viu, prefeita Sheila, para a senhora vir debater com a gente e falar para a cidade. E quando eu entrevisto a pessoa, eu não faço réplica para não virar um bate-boca, mas para colocar para a cidade: eu quero aumentar os impostos, minha sanha de aumentar os impostos, que pode chegar inclusive na antiga TIP, que é COSIP-MU hoje, pode aumentar até 18%. Então a gente tem que tomar cuidado. Doutor Marcos, vamos continuar debatendo e conversando sobre essas situações do município, tá certo?
Estou sempre à disposição, Deusdete. E na hora que você chamar, se a prefeita aceitar, se ela quiser também um debate para lembrar no passado como é que era, estamos à disposição.
Então tá certo. Olha, gente, a venda de patrimônio público por um município, em regra, segue um processo rigoroso que envolve avaliação, autorização legislativa e licitação. A alienação só é possível mediante autorização da Câmara Municipal e geralmente por meio de processo licitatório, com algumas exceções que tem, a lei sempre tem alguma exceção, mas a gente tem que ter avaliação, autorização legislativa, licitação, exceções, contrato, registro, enfim. Conquista é muito maior do que nós. Conquista é muito maior do que nós. Nós vamos passar daqui a pouco, vamos virar lama. Se você que está me ouvindo pensa que não, vai virar lama como qualquer um outro. Mas a gente tem que ter a obrigação, o dever de deixar algo melhor para as gerações que estão por vir. Toca o barco.
Sete dias, colocando os pingos nos is.
Especial Edson Gomes e Jão.
Preciso segurar essa onda que quer me afogar.
Edson Gomes e Jão.
Caminhando contra o vento, sem lenço, sem documento.
Neste sábado, às 6 da tarde, na UP FM.
Eu sou a chuva que lança areia do Saara.
Sou camelô, sou do mercado informal.
Rádio UP FM. UP Notícias. Aqui, a música, alegria e informação não param.
UP FM e você.
Juntos.